Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.
As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde que o mundo me pode dar, e um dia se pode acabar, mas meu gozo inefável e profundo é eterno e não se pode comparar. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reina
mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmos 5, versículo 7. Ouvintes amados, vamos tratar mais uma vez juntos de constatarmos pelas Escrituras associadas à história, isto é, ao tempo que temos vivido, e ver se juntos nós podemos encontrar o sinal desse tempo. A história mostra, conforme nós temos analisado, que dificilmente Deus encontrou pessoas que reconhecessem o tempo, o sinal do tempo e a sua mensagem, a mensagem daquele tempo. Haja visto que o homem está sempre dando glória a Deus pelo que ele fez, pelo que Deus fez, dando glórias a Deus pelo que Deus vai fazer. Mas ele não glorifica a Deus pelo que ele está fazendo. O homem natural não faz isto. Quando passa, então, depois, coloca na história, então são citados nos púlpitos. Mas se aqueles que citam Lutero hoje, Wesley, etc., e demais homens que foram poderosamente usados por Deus, vivessem naquele tempo, eles seriam contra os tais que eles citam hoje. Porque foram homens revolucionários, espiritualmente falando. Foram homens os quais Deus usou como marca de tempo, como sinal para aquela era. Isto deve ser meditado por cada um individualmente. Se eu vivesse naquele tempo, com quem eu estaria? Ao lado de quem eu estaria? Mesmo na crucificação de Jesus Cristo, com quem você estaria? Você diz, ó, eu estaria com os de Jesus. Mas onde estão os de Jesus nesta era? Analise um pouquinho e você vai constatar que você está crucificando a Cristo novamente. E você não reconhece o tempo, a visita de Deus, o sinal de Deus em seu dia. Isso não acontece propositalmente, e nem mesmo conscientemente, às vezes. Vamos repetir que quando Jesus disse que a sua vinda seria como de um ladrão, isto ele diz, em outras palavras, que os homens seriam apanhados inconscientes sobre a sua segunda vinda. Agora, a Bíblia fala no Velho Testamento sobre o templo. O templo foi construído, o tabernáculo foi construído sob a orientação de Deus. No Salmo 5, vejam o que Davi disse: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi está dizendo que entraria na casa de Deus não pela sua própria grandeza, não pelos seus feitos, não pelo seu heroísmo, não pela sua posição, mas sim pela benignidade de Deus, pela grandeza da benignidade de Deus. Não pela sua grandeza social, intelectual. Não. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza
da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. No Salmo 23, versículo 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ouvintes, vamos ver como aconteceu, que possivelmente nós veremos o que está acontecendo, como está acontecendo, o que vai acontecer e como vai acontecer. Vejamos como aconteceu. Os sacerdotes falharam em ver o sinal do dia deles. Os líderes religiosos nunca podem apontar ao povo, mostrarem para o povo o que está acontecendo, no sentido da realização de Deus no momento. Eles sempre chamam a atuação de Deus de falsa. E qualificando a atuação de Deus de falsa, automaticamente eles abraçam a atuação de Satanás como verdadeira. Ninguém iria para o inferno. Vocês têm que admitir com paciência essa declaração. Ninguém iria para o inferno se não houvessem os falsos líderes, falsos pastores, falsos pregadores, falsos obreiros. Ninguém iria para o inferno. Não. Mas como assim? Jesus disse que é o cego guiando os cegos, ambos cairão no buraco. Não há inferno a não ser para aquele que pensa que vai para os céus e vai se encontrar em outro lugar muito diferente. Aqueles que morrem sem Deus, perdidos, mergulhados no pecado, oficialmente no mundo, eles não se decepcionam ao depararem-se com o resultado da vida sem Deus, porquanto eles já viveram desiludidos de Deus aqui. Não é surpresa para eles. Portanto, eles não vão para o inferno, eles já estavam no inferno. Então, o inferno não é surpresa para eles. Mas os que vão para o inferno são aqueles que, tendo as Escrituras nas mãos, são liderados por homens que não podem ver o sinal do dia. Eles estão caminhando, indo para o inferno. Não há coisa mais triste do que você estar aqui numa situação horrível, indesejável, desesperadora, sendo que antes você teve a oportunidade de se livrar daquilo, esteve num lugar seguro. Por isso Jesus disse: melhor fora que não conhecesse, melhor fora que não tivesse conhecido. Isso aí é profundo, meus ouvintes. É profundo do que conhecer, então, um evangelho que não pode apontar o sinal de Deus, que não pode te levar a reconhecer o dia e sua mensagem. Agora vamos perguntar, de acordo com a Bíblia, quem foi que falhou em ver o sinal daquele dia de Jesus Cristo? Ora, se o povo falhou, antes do povo falhar, os líderes do povo tinham que falhar. Não tenha dúvida disso, isso é matemática. Eles não eram homens pervertidos. Vejam só porque o povo tinha de crer neles. Eles eram homens santos, para começar. Eles eram homens que você não podia colocar o dedo em suas vidas em lugar algum. Veja só se o povo não teria que crer nesses homens. Eles não podiam de maneira alguma, ter alguma mancha em suas vidas que o povo pudesse ver. Um sacerdote morria, ele era apedrejado até morrer por qualquer coisa pequena que ele cometesse. Quanto mais desonrar uma moça, quanto mais negociar o evangelho, quanto mais outras coisas terríveis que estão acontecendo nos dias de hoje. O sacerdote daquele tinha a vida intocável. Intocável, você sabe o que é isto? Agora, tinha a razão do povo crer naqueles homens ou não tinha? Perfeitamente. Então você não pode condenar aquele povo por ter crucificado a Cristo, por ter rejeitado a Cristo. Nós temos de condenar a nós mesmos. Aqui está a coisa. Quando temos tantas coisas falsas aos nossos olhos e nós estamos preferindo aquilo com o verdadeiro brilhando aí e não podemos ver. O sacerdote tinha que viver uma vida santa, santa, você entendeu? Santa e limpa, na expressão da palavra. Ele não podia fazer isto ou aquilo outro, porque ele era apedrejado simplesmente por qualquer coisa. E agora eles eram grandes homens. Suas esposas, por lei, tinham que atender os requisitos. Eles eram grandes homens, homens santos na visão do povo, e ainda assim, eles tinham consigo uma grande coisa para apresentar ao povo e satisfazendo assim as suas próprias consciências. Nós temos Deus. Nós temos o Deus que tem estado conosco através de todas estas eras, eles podiam alegar com razão. Nós temos entrado em seu santo templo. Que santo templo! O templo que eles entravam todos os dias estava justamente apontando para Jesus Cristo. Mas eles não puderam entrar no santo templo. Ali havia logo na entrada a porta, com o altar de bronze. Logo tinha uma fonte. Logo você entrava no átrio. Veja só, apresentando a Jesus Cristo. Justificação pela fé. Você lavava as mãos. Ali estava a fonte. Ele disse que ele é a água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Ele está lá fora no átrio, mas ele estava ali dentro também, no lugar santo. Você entrava pela porta e encontrava logo o candelabro de 7 lâmpadas. Encontrava a mesa do pão. Encontrava o altar de ouro, de incenso, onde era colocado o incenso que simboliza as orações. Mas logo tinha um véu. E aquele véu, por lado de dentro do véu, tinha a arca, com as tábuas da lei, com a vara de Arão que reverdeceu, com a panela de maná que não desvaneceu, e a glória da Shekinah, aquela luz que não apagava. Então ali estavam as coisas todas apontando para Cristo. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E eles entravam naquilo lá, no tipo, todos os dias, na sua tradição, da maneira mais sincera. Mas quando aquilo estava se cumprindo, surge-se a pergunta: eles viram o grande templo? Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem que estava falando ali? está falando, Deus está falando naquele templo. O próprio Deus que levantaria o templo estava falando: matai esse corpo, crucificai-o, mas no terceiro dia o levantarei. Mas quem entrou nesse templo foi justamente os que não podiam entrar. Os que podiam entrar no templo até o lugar santo, até o Santíssimo. No caso do sumo sacerdote, não entraram em Jesus Cristo, mas a meretriz entrou. As meretrizes, os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus. Eles me conhecerão primeiro como Messias. E o véu foi rasgado de alta barba. E eu, você pode entrar nesse templo. Viver sob a glória da Shekinah, sob a glória constante, perpétua de Deus, comendo do maná que não desvanece, tendo esta vara seca, este corpo seco, sem vida, reverdecido, umedecido pelo Espírito Santo e dando frutos que salvam para a vida eterna. Sim, tendo as tábuas da lei, não com legalismo humano, mas escritas nas tábuas do seu coração. Eis aí o templo, não sabeis vós que sois templo de Deus, que sois casa de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Como pode você crer numa doutrina que diz que Deus só quer o coração? Ele quer o coração para dominar o corpo. Antes do homem conseguir o coração de uma mulher, ele não pode dominar seu corpo. Antes de Cristo conseguir o coração da igreja, do homem, da mulher, ele não pode fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo. Então fica sendo templo de vaidade, de mentira, de prostituição, de falsas doutrinas, de fornicações doutrinárias e demais coisas. Onde estamos parados? Que tempo é este que estamos vivendo? O sinal está às portas. Você não pode ver o sinal do sodomismo aí, nas revistas, nos jornais. Você não pode ver esse sinal nas repartições, nas igrejas. Peça a Deus para te curar. Vá no tanque de Siloé. Veja onde tem uma mensagem que pode abrir seus olhos. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Porque ver é muito importante. Um médico estava me contando que chegou com outra pessoa estranha, num lugar de turismo. Ali estava um homem maravilhado com o que estava vendo, aquele cenário da natureza, aquelas cachoeiras, as sete quedas. Então, aquele turista desconhecido daquele conhecido médico, nosso conhecido amigo, disse: mas que maravilha, que beleza. O médico, nosso amigo brasileiro, disse para ele: na verdade é muito lindo, mas tem uma coisa mais bela do que aquilo, mais maravilhosa para ser admirado nesta hora quando a gente vê estas coisas. O que é? É a visão. É a visão? Sim, a visão. Porque o que adiantaria essas coisas tão belas se eu não pudesse enxergá-las? O que adiantaria? O que adianta um Cristo? Como pintam, como pregam, como apresentam? O que adianta uma Bíblia se não posso ver o seu cumprimento nesta hora? Senhor, põe isto no coração de cada um e abre os olhos daqueles que desejam ver. É a minha oração, em poucas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org. www.radiocoelho.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim.
Cristo, o mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. As trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração.